¿Qué perfil tendrá el gobierno de Tabaré Vázquez? De las experiencias actuales de gobiernos de izquierda en América Latina, ¿a cuál puede asemejarse? Bueno, en general los analistas coinciden en que la presidencia de Lula en Brasil es la que más se acercaría. Pero claro, en esa referencia no todo es color de rosas. Cuando ya van en la mitad de su mandato, Lula, sus colaboradores en la administración y su partido, el PT, todavía están haciendo su aprendizaje de la cultura de gobierno. Un aprendizaje en el centro de fricciones, de tragos amargos, que al encuentro progresista le interesa especialmente seguir de cerca. Entonces, se ha establecido un contacto muy fluido con los dirigentes del PT, siempre dispuestos a contar y analizar su experiencia. Es el caso del presidente del PT, José Genoino, con quien vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Perspectiva. Genoino, buenos días y le agradezco su atención a nuestra llamada.
Buen día, es un placer saludar al pueblo uruguayo en este día de posse de Tabaré Vázquez, un momento histórico. Así como el Brasil viveu há 2 anos atrás, el pueblo uruguayo va a dar posse a un presidente democrático, progresista, que buscará, assim como no Brasil, construir o desenvolvimento para melhorar os salários, a renda e o emprego, colocar a economia em ordem e promover programas sociais que diminuam a desigualdade, que diminuam a miséria, que diminuam a fome.
Essas são as expectativas do PT com a assunção desse novo governo no Uruguai?
A expectativa é muito grande. Uma expectativa de trabalho, de muito desafio, mas de muito otimismo, porque nós certamente vamos dar um passo importante para cumprir uma outra tarefa, que é a integração e o fortalecimento do Mercosul.
Eu decía recién que, bueno, la relación entre el PT y el Frente Amplio es muy fluida desde hace décadas, pero hace ya más de un año que dio lugar a un intercambio especialmente intenso entre los dos partidos. ¿Qué le puede aportar? ¿Qué le está aportando el PT a la izquierda uruguaya en materia de su propia experiencia?
A Frente Ampla es una gran experiencia exitosa en Uruguay. Nós temos una relación histórica de mucha afinidad, de mucha cooperación. Y vamos continuar con esa cooperación. Apresentamos ontem un seminario aquí en Montevideo a proposta de um fórum permanente de partidos progressistas do Mercosul para trocar informações e experiências, dar solidariedade, resolver os problemas, porque a nossa América Latina está buscando o caminho do crescimento, o caminho da inserção soberana no mundo, o caminho dos programas sociais que melhoram a renda do nosso povo. Portanto, nós vamos ter uma agenda de trabalho com os companheiros da Frente Ampla.
Ayer, en ese mismo foro, participaba la ex-ministra de Defensa del gobierno de Chile, Michelle Bachelet, del precandidata presidencial del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, aparentemente con muy buenas chances de llegar a ser la futura presidenta de Chile. Y ella en particular se manifestaba de acuerdo con esta idea suya, con esta iniciativa suya de crear ese ámbito de intercambio permanente entre partidos progresistas, como que incluía a sus partidos en esa iniciativa.
Es claro, es muy importante. A nuestra expectativa con el proceso en Chile es muy grande y el debate fue muy rico, muy productivo. Nós temos una afinidad muy grande con os companheiros do Chile, da Argentina, do Uruguai, os companheiros que buscarão nesse processo, agora com a vitória e com a posse de Tabaré Vázquez no Uruguai, um intercâmbio cada vez maior. E os partidos políticos poderão contribuir, poderão ajudar nesse processo de cooperação e de intercâmbio e de solidariedade.
Justamente, a ver, yo iba a hacer una pregunta que es en general demasiado amplia para el tiempo que tenemos. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes del PT en estos 2 años de ejercicio del gobierno en Brasil? Capaz que podemos simplificarlo y puedo pedirle qué error cometió el gobierno de Lula que la izquierda uruguaya no debería cometer. Empecemos por ahí.
En primer lugar, a nuestra experiencia en el Brasil muestra que a mudança é processual. A mudança é por etapa. Nós não vamos mudar nossos países com choques, com rupturas ou com atitudes isolacionistas. Nós temos que ter um caminho paciente, um caminho processual. Em segundo lugar, nós temos que transitar, nós temos que cambiar para uma política de crescimento econômico. Crescimento econômico para gerar emprego e melhorar a renda. Terceiro, nós já aprendemos também a nos colocar num cenário internacional muito desfavorável, mas que queremos, neste processo, construir o multilateralismo para que nós possamos nos integrar sem desintegrar nossos países. Por outro lado, nós aprendemos também que é necessário alianças. Alianças com os movimentos sociais e alianças com os partidos políticos, com base em programas e com base nos nossos valores. É claro que os movimentos sociais sempre vão exigir mais, sempre vão reivindicar mais, mas é necessário a gente ter um diálogo permanente com os movimentos sociais para não nos apartarmos deles, para que a gente possa ter um diálogo permanente. Às vezes as diferenças não podem levar a distanciamento maior. Por outro lado, também no Brasil nós não somos maioria, nem na sociedade, nem no Congresso. Por isso precisamos fazer alianças, e essas alianças, elas devem se basear numa agenda de mudança. O discurso da mudança, o discurso da esperança é fundamental, e essa é a experiência que a gente transmite nesses 2 anos de governo Lula. Claro que nós temos, e o PT tem consciência disso, nós temos que elaborar mais, nós temos que aprofundar nossas formulações. O modelo antigo da esquerda não dá certo, mas o modelo neoliberal da direita também não dá certo. Nós temos que criar um caminho democrático, popular, um caminho do desenvolvimento econômico. O grande problema que nós temos que solucionar é viabilizar um desenvolvimento econômico sustentável que ofereça emprego e renda para os nossos povos.
Agora, Genuíno, la experiencia del gobierno en estos 2 años ha hecho aflorar dentro de su partido, dentro del partido que usted preside, el PT, una serie de tensiones, ¿verdad? Por un lado, ya se han producido escisiones y o expulsiones, pero incluso con quienes todavía permanecen en el PT hay debates fuertes a propósito de la línea que está siguiendo el gobierno. ¿Qué puede decir usted a propósito de cuál es el papel del partido de gobierno durante el desarrollo de un gobierno? ¿Es posible separar el ejercicio del gobierno de la actividad partidaria? ¿Qué rol debe jugar el partido?
Você coloca una cuestión muy importante. Quando há crise, quando há divisão no partido do governo, isso prejudica o governo. Por isso que a unidade de ação é muito grande, é muito importante.
E como se mantém a unidade de um partido oficialista?
A unidade de ação se mantém fazendo o debate, a discussão, a livre manifestação da crítica, mas zelar pelo voto, pela fidelidade e pela unidade de ação. Esse é o principal dilema e desafio que o PT está enfrentando. O PT é um partido que tem várias tendências. É muito importante garantir o direito de crítica, mas na hora que o partido decide, tem que haver unidade de ação, porque a divisão dentro do partido do governo prejudica enormemente o governo. O segundo aspecto, é necessário também o principal partido do governo dirige o governo, mas o governo é mais amplo do que o PT. Por isso é necessário no Brasil fazer uma coalizão política para ter maioria no Congresso. Nesse sentido, o PT tem que ter uma relação de autonomia, isto é, o governo é do PT, o PT dirige o governo, mas ao mesmo tempo compreende que o seu projeto de mudança do Brasil é um processo mais longo. Ele não se encerra apenas com um mandato, apenas com o governo, no caso do presidente Lula.
Sí, me llamó la atención lo siguiente. Yo me digo, ahora, a mediados de febrero, el PT perdió la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? El voto secreto para esa elección permitió que diputados del propio PT, por lo visto, no acompañaran al candidato que el partido de gobierno impulsaba. Y comentando lo ocurrido, el presidente Lula dijo: el gobierno no participó en la disputa, sino que el que disputó fue el PT. Y usted mismo comentó: lo sucedido no supone un problema para el gobierno de Lula, sino que para el PT representa una derrota que nos indica que tenemos que dialogar con nuestra base social y con los aliados políticos.
Es verdad.
Justamente, ¿cómo se hace para mantener vivo al partido mientras ese partido forma parte del gobierno?
En primer lugar,
¿cómo hace para separar tan fácilmente una cosa de la otra?
No es fácil, no es fácil separar. O PT perdeu a eleição da Câmara porque teve um candidato dissidente do PT. E o PT, ainda nesta semana, vai punir o deputado Virgílio Guimarães porque ele contribuiu para a nossa derrota.
Ou seja, vai a castigar a os integrantes do PT que contribuíram à derrota do candidato do partido.
Só o candidato Virgílio Guimarães, porque ele foi um instrumento da direita para derrotar o PT na Câmara. O PT é um partido, e o partido tem que ter enorme estatuto e unidade de ação. Portanto, nós vamos tomar medidas disciplinares contra o Virgílio.
Por outro lado,
a Executiva Nacional, a Direção Nacional, vai se reunir na sexta-feira para avaliar várias alternativas. Pode ter medidas brandas, ou medidas médias, ou medidas duras. Não sabemos ainda qual será a medida a ser adotada, porque também depende da postura e do posicionamento do Virgílio Guimarães. Agora, eu acho que a experiência que nós podemos transmitir para a Frente Ampla é a importância da unidade de ação entre o partido e o governo. Quando há divisão no partido e o governo, isso prejudica, porque os adversários aproveitam esse fato para fustigar o governo. Por isso que o PT tem que ter uma agenda própria para discutir o projeto para o Brasil, as políticas públicas, o modelo de inserção do Brasil no mundo e respeitar as ações de governo numa autonomia relativa. Eu sempre chamo, é uma autonomia relativa. É porque o governo do Lula tem vários partidos, não é só o PT. Além dos partidos de esquerda, como o PCdoB, PSB, nós temos partidos de centro, como o PL, PTB, PMDB e outros partidos. Por isso que é necessário uma coalizão. O Brasil, diferentemente do Uruguai, o PT não elegeu maioria do Congresso. Por isso que nós temos que permanentemente fazer alianças para ter maioria no Congresso. Daí a importância da unidade do PT.
Sí, pero lo que pienso es lo siguiente. En la medida que el PT hace alianzas para poder gobernar, de algún modo, con sus políticas, con sus medidas, con sus proyectos de ley, se va a ir alejando de lo que pueden ser los planteos más radicales que adentro del propio PT existen.
Es verdad, nós podemos ter a base da aliança é o nosso programa, são as nossas políticas. Quando na democracia você não tem maioria, você tem que trabalhar para fazê-la, sem deixar de lado aquilo que é essencial. O governo Lula tem um compromisso fundamental com a defesa da soberania do país, com a sua política externa autônoma, integracionista e multilateral. Dois, nós estamos transitando para um momento de crescimento da economia brasileira, melhorando o emprego e a renda. Três, os programas sociais de distribuição de renda, Bolsa Escola, Bolsa Família, Fome Zero, agricultura familiar, cooperativas, programas de moradia popular, além dos programas na área da saúde e na área da educação, que são importantes. E também queremos aperfeiçoar a democracia brasileira para criar uma governabilidade transformadora, isto é, uma governabilidade que dê condições da democracia melhorar, enquanto sistema político, a vida da população brasileira. Portanto, são tarefas que nós estamos cumprindo. Quando nós negociamos com os partidos de centro, o PT tem a compreensão que é preciso trabalhar em parceria, preservando a parte central, o núcleo central do nosso programa que elegeu Lula em 2002.
Pero ¿cómo manejan este tipo de discrepancias? Leí estos días en análisis de prensa que para el ala más izquierdista del partido y para muchos de sus intelectuales, Lula está traicionando la mayoría de las promesas de reforma social que planteó durante la campaña electoral. Y no solo los más radicales piensan así. Se cita al caso de la Fundación Perseu Abramo, la institución que concentra la producción intelectual del PT, que señaló que el gobierno de Lula defiende valores que expresan claramente la continuidad del ideario neoliberal. Dice, si hay transición del gobierno de Cardoso, es necesario reconocer que hasta ahora ha sido una transición parcial, limitada, contradictoria y desigual.
Nós discordamos destas avaliações. Do ponto de vista da economia, o Brasil está vivendo um bom momento, com crescimento, com a diminuição do emprego. A política externa do presidente Lula, os programas sociais, principalmente da reforma agrária e os programas para as populações urbanas, dos centros metropolitanos. Os programas de reformas, como a reforma do judiciário, a lei do desarmamento, a lei de falências, a própria reforma da Previdência, que diminuiu os altos salários, mas não afetou os aposentados de baixa e de média renda. Portanto, essa avaliação é uma avaliação precipitada. A mudança de um modelo neoliberal para um modelo desenvolvimentista não é da noite para o dia. Isso é um processo, isso é um caminho que nós temos que construí-lo sem rupturas e sem aventuras, porque nós governamos numa situação econômica delicada. O Brasil recebeu uma dívida monstruosa, daí a exigência de ter superávit para administrar a dívida. O Brasil recebeu uma inflação muito grande, que aí a importância da estabilidade para que a economia cresça, e o Brasil recebeu uma taxa de desemprego de 13%. Agora ela está em torno de 9%, um dígito. Nós temos muito o que fazer. As mudanças na área econômica e social não são da noite para o dia, são mudanças que precisam ser perseguidas com determinação e muita habilidade. Portanto, essas críticas são precipitadas, parciais, e não refletem o esforço de conjunto que o presidente Lula está fazendo nesses dois anos de governo.
E como se processa nessa crítica? Porque ainda dentro do próprio PT?
Essa crítica nós fazemos dentro do PT. O PT tem seminários, debates, conferências, reuniões do Diretório Nacional e o debate é livre, a reflexão, as inquietações. Agora, quando se trata de resoluções políticas, o PT adotará resoluções políticas porque ele é peça fundamental para a estabilidade e as mudanças do governo Lula. Portanto, nós temos que nos equilibrar entre o livre debate y a unidad de acción.
Genoino, para terminar, uno de los ejes de la campaña electoral de Lula fue el plan Hambre Cero, Fome Cero, como le dicen ustedes, con respecto al cual la evaluación a mitad del mandato indica que se está muy lejos de lo que se había prometido. Por un lado, ha habido trabas burocráticas, dificultades en la implementación, y por otro, incluso denuncias que han abundado de corrupción y de mal manejo de los fondos o los recursos destinados a ese plan. Entonces, teniendo en cuenta que en Uruguay se pone en marcha con el gobierno del doctor Vázquez un plan de emergencia social, de esa experiencia del plan Hambre Cero, ¿usted qué lecciones o qué consejos saca para el Estado uruguayo?
O programa Bolsa Família está atingindo hoje 6 milhões e meio de famílias e nós aumentamos a renda de R$ 28 para R$ 75. O programa Fome Zero é um programa que, além da assistência, além da cesta básica, ele procura estruturar as compras comunitárias, ele procura garantir o mínimo de acesso da população excluída. O Brasil é um país muito grande. Esses programas são feitos em parceria com as prefeituras e com os governos estaduais. O PT não tem a maioria das prefeituras nem dos governos estaduais. Muitos desses problemas são na descentralização dos programas com as administrações municipais. Um programa grande como o Bolsa Família e o programa Fome Zero, num país como o Brasil, aparece esse tipo de problema que nós estamos corrigindo. O nosso país, assim como o Uruguai, precisa de programas sociais de emergência. Nós temos que realizá-los e aumentar, melhorar, aperfeiçoar o gerenciamento para combater erros, a burocracia do Estado e possíveis desvios. É isso que nós estamos fazendo no Brasil.
Genoino, ¿cuándo se reúnen por primera vez los partidos de izquierda de América Latina a partir de esa propuesta que usted mismo hizo?
Nós vamos ter um encontro preliminar amanhã e em seguida nós vamos ter oportunidade de marcar uma agenda de reuniões permanentes. Bom dia e muito obrigado.
José Genoino, presidente do Partido de los Trabajadores, le agradezco su atención a esta entrevista esta mañana en Radio El Espectador.